Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um Do Your Job Podcast. Eu, como sempre, estou com meu amigo arroba Coach Barandas, Bruno, e eu sou o Marcelo Underline Aragão 1 no Twitter, ou ponto, se você quiser me achar no Instagram. Estamos aqui para fazer mais um programa sensacional aí do Do Your Job, programa que a gente faz com tanto carinho para vocês. Bruno, bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo, ouvintes do Do Your Job Podcast. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês. A gente está aí, né, ralando para montar pauta nesse período que não tem tanta movimentação, né, Marcelo? Mas acho que a gente conseguiu montar uma pauta maneira para hoje, tem uns assuntos legais para falar e começar a vislumbrar aí, né, como vai ser esse ano aí do New England Patriots.
Exatamente, hoje a gente vai ter nosso tradicional quadro de notícias, vamos falar também da defesa, né, do como que a gente, o que a gente pode esperar mais ou menos desse esquema defensivo esse ano, vamos falar dos jogadores undrafted e também vamos ter o nosso quadro de perguntas no final, que vocês tanto participaram, foi um sucesso semana passada, onde vocês participaram. Os ouvintes super participaram e agregaram bastante, né? Mas antes disso, a gente tem alguns recadinhos para dar. Eu não sei se vocês sabem, mas agora eu venho falando isso agora, a gente está no Instagram também, o Do Your Job está no Instagram. Segue a gente lá no arroba Do Your Job Podcast. Fica ligado que a gente vai disponibilizar para vocês várias novidades pelo Instagram. Pode ser que começamos a ter conteúdo exclusivo lá, enfim, em vídeo, mais para frente até lives. Então, fica ligado para vocês não perderem isso. Se você também quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, né, para participar dos nossos debates, discussões, pode ter uma linha direta de comunicação com a gente. Enfim, manda um DM lá no arroba DoYourJobPod no Twitter, que é o perfil do programa, para você participar. Lembrando que essa galera sempre participa, sempre sabe quando que a gente vai gravar. A gente pede para eles participarem e eles mandaram várias perguntas ao pessoal do grupo, então sempre acaba sendo uma discussão legal, o grupo super se ajuda, a galera é super gente boa, né, Bruno?
Pois é, né, o grupo é muito maneiro, rola os debates acalorados lá, o pessoal, todo mundo muito apaixonado, todo mundo com uma opinião muito forte e a gente acaba aprendendo muito, né, a gente passa informação, mas a gente também aprende muito vindo de vocês, então... Se você quer participar, já é um grupo grande, já tem, sei lá, mais de 40 pessoas lá. Então, se você quer participar, chega junto, manda aí um DM pro perfil do programa que a gente adiciona você.
Exatamente. E agora vamos para esse programa que eu já dei a abertura, como vai ser. A gente já volta com o quadro de notícias para vocês. Bom, galera, estamos de volta aqui com o quadro, nosso bloco 1 aqui com notícias e a gente vai falar da primeira notícia que teve essa semana aí. Acabou que revelaram sem querer aí, né, acho que foi o Marques Lee, não foi? Revelou sem querer que o Mike Lombardi seria o novo treinador de wide receivers do Patriots, né, e talvez fosse até eventualmente ajudar a adaptação do Sidham. Para quem não sabe, aí, antes de eu deixar o Bruno comentar essa notícia, o Mike Lombardi ele foi um assistente de scouting, né, como se fosse olheiro lá em 2011, 12 para o New England Patriots, depois teve passagem por outros times, ano passado ele volta para ser um assistente de quarterback e um assistente ofensivo, né, em 2019, e esse ano teoricamente assume aí como técnico de recebedores, Bruno.
O Mike Lombardi é um cara que ano passado, a gente teve uma sala de quarterbacks meio que dividida, né? Eram dois programas de treino diferentes, dois tipos de reuniões diferentes, pelos reportes que a gente leu aí, onde o Josh McDaniels trabalhava mais com Tom Brady e o Mike Lombardi trabalhava mais no desenvolvimento do Jared Stidham, né? A gente viu aí uma ênfase muito grande nesse desenvolvimento, e o Mike Lombardi foi o cara confiado a fazer isso, né? Com a mudança do Mike Lombardi para wide receivers, a gente vê, de repente, uma possibilidade de ter a mesma linguagem que foi usada com o Stidham, a mesma filosofia, trabalha com os recebedores. Isso colocando eles na mesma página, né? De certa forma. É um cargo que estava vazio desde a saída do Joe Judge, né? Era um cargo que antes era ocupado pelo Cheryl Shea, que fazia um excelente trabalho. Cheryl Shea saiu para ser wide receivers coach, para ser coordenador ofensivo do Miami Dolphins. já foi mandado embora, mas não foi trazido de volta para o Patriots, né? Aí o Joe Judge assumiu no ano passado, que era também o coordenador de Special Teams, mas o Joe Judge também saiu, foi seu head coach do New York Giants. E agora a gente vê aí o Mick Lombardi assumindo essa função, sendo promovido, né? E visto o bom trabalho que todos consideram lá dentro de New England que ele fez com o Jared Stidham, é uma grande possibilidade que ele venha a fazer um bom trabalho também com os wide receivers, né? E isso também não responde só essa pergunta de quem vai ser o novo técnico de wide receivers, né, com o Mick Lombardi, como também responde a pergunta de quem vai ser o novo coach de quarterbacks, assistente de quarterbacks do New England Patriots, né? Porque a gente sabe quem segura esse cargo aí é o Josh McDaniels. E o Patriots, no início do ano, né, lá no início, no final de janeiro, trouxe o Jed Fish como assistente ofensivo, e agora fica claro, né, o Jed Fish, que é um cara que tem muita experiência aí, tanto no college quanto na NFL. Eu vou falar um pouquinho aqui do currículo dele, mas é um cara que estava nessa dúvida se ele ia assumir os quarterbacks, se ele ia assumir os wide receivers, e com essa transferência do Mick Lombardi, a gente sabe que o Jed Fish agora deve assumir os quarterbacks, né? É um cara que tem um currículo extenso, começou trabalhando em high school, na Arena League, depois lá em 1999 foi pro Florida Gators como graduate assistant, trabalhou no Houston Texans como quality control de defesa, foi pro Baltimore Ravens como assistente de quarterbacks em 2004 a 2007, né? Trabalhou com os QBs e com os wide receivers, né? Nesse período aí, se eu não me engano, ele pegou aí o início da carreira do Joe Flacco, no final da passagem dele pelo Baltimore Ravens. Depois trabalhou com o Denver Broncos em 2008 como coach de wide receivers. Foi o coordenador ofensivo e coach de quarterbacks da Universidade de Minnesota em 2009. Foi o coach de quarterbacks em Seattle em 2010. Foi o coordenador ofensivo e coach de quarterbacks do Miami Hurricanes, da Universidade de Miami, em 2011 e 2012. Coordenador ofensivo do Jacksonville Jaguars em 2013 e 2014. Lá no início da carreira do Blake Bortles, quando ainda parecia que o Blake Bortles ia ser alguma coisa. Foi coach de quarterbacks, wide receivers e passing game coordinator de Michigan em 2015 e 2016. Coordenador ofensivo, coach de quarterbacks e no final do ano, head coach interino de UCLA em 2017, onde ele trabalhou com o Josh Rosen, que, lembrando, era considerado o prospecto de QB mais pronto no draft, né? E em 2018 e 2019, ele foi assistente, foi o coordenador ofensivo assistente do Los Angeles Rams, lá com o Sean McVay. Então é um cara que traz uma versatilidade ofensiva muito grande, né? É um cara que trabalhou com QBs por onde passou, trabalhou com nomes aí que tiveram boas passagens com ele, como foi o Blake Bortles lá no início da carreira dele em Jacksonville, como foi o Josh Rosen em UCLA, né? Trabalhou com o Matt Hasselbeck no melhor ano da carreira dele em Seattle. Então é um cara que é trazido aí não só para desenvolver o próximo degrau da carreira do Jared Stidham, né? O cara que vai continuar esse preparo, continuar deixando ele no nível que se espera de um QB starter da NFL, né? O Mick Lombardi fez um excelente trabalho de desenvolvimento aí, pelo que se fala, e agora a gente vai ter o Jared Fish dando esse próximo passo na carreira dele. E não só isso, o Jared Fish também traz uma experiência, né, de diversos sistemas ofensivos muito dinâmicos que a gente viu por aí, né? Trabalhou com o Pete Carroll lá no Seahawks. Trabalhou com o Mike Shanahan no Denver Broncos. Trabalhou com o Sean McVay lá no Los Angeles Rams. Então a gente começa a ver aí um cara que traz muita experiência de diversos sistemas para somar aí ao McDaniels, reforçando a minha teoria de que a gente vai ver um ataque extremamente versátil, trazendo inspiração de vários lugares diferentes para um QB um pouco mais dinâmico do que o Tom Brady, né? Obviamente não da mesma qualidade, mas tem mais possibilidades, né? Pode se movimentar, pode passar a bola em movimento, pode estar sendo usado com corridas. É um cara que a gente pode estar botando em diversos bootlegs aí, né? Então eu acho que o Jed Fish é um cara que traz muita experiência e pode ajudar muito esse ataque do New England, né? Além de tudo que o Mick Lombardi já fez e agora vai fazer pelos wide receivers.
É bom lembrar que isso aí, essas notícias, né, como eu falei no início, acaba sendo um vazamento, pelo que eu vi na matéria, meio que involuntário do Marques Lee, mas acaba que a gente consegue chegar a essas conclusões aí e provavelmente acaba sendo confirmado nos próximos momentos aí dessa off-season, né?
E ao que tudo indica, o Mick Lombardi também vai ter a ajuda do Troy Brown, né, que lendário recebedor do Patriots, que começou a trabalhar com o time como assistente de wideout no ano passado, né? E no, pegou ao longo do ano, e eu, não saiu nenhuma matéria sobre ele sair do time. Ele também não está listado no site do Patriots, mas assim como também não está o Jed Fish, assim como não estão alguns coaches que já foram contratados, né? Assim como, por exemplo, Dante Scarnecchia, que ainda está listado lá, por exemplo. É, e a gente sabe que ele aposentou de novo. É, o Patriots demora muito para fazer essas atualizações no site, né? É, mas eu não vi nada sobre a saída do Troy Brown, então acredito que ele vai continuar lá.
É, não é nem só, é bom lembrar que não é nem só o Patriots, né? Os times em geral, eles demoram realmente a atualizar. Alguns times, por exemplo, se você clicar no site oficial, o depth chart deles, eles ficam até aquele momento do corte para os 53 jogadores. Eles não divulgam esse depth chart, falar que ainda tá, o depth chart ainda vai ser atualizado e tal. Então, assim, não é uma particularidade do Patriots, né? Os times no geral. É, então, assim, como eu estava falando e como o Bruno bem mencionou, provavelmente que nos próximos momentos a gente vai ter aí, para um futuro, essa atualização e essa confirmação do que a gente está falando. A segunda notícia que a gente tem hoje é que o Devin McCourty, numa entrevista, falou que a saída do Brady não é o fim do mundo, né? Que para muita gente seria uma queda do Patriots, perderia a competitividade, etc. Mas que para eles não é o fim do mundo. Algumas pessoas próximas, né? Houve um relato aí, no meio do ano passado, mais ou menos, um burburinho da imprensa que o Edelman já sabia. Ninguém sabe se isso é verdade ou não, ninguém se confirmou isso, nem os dois envolvidos. Mas, assim, o que ele quis dizer é que o time continua firme e forte. Não é o fim dos mundos a saída do Tom Brady, óbvio que o time perde, etc. Mas é tudo que a gente já vinha falando aqui, né? A nossa competitividade continua a mesma, o fato da gente continuar torcendo pro Patriots, etc. Tudo o que a gente falou aqui, né? Que eu acho que tem relevância com esse assunto, se mantém, e eu acho que é um pouco disso que o Devin McCourty quis passar nesse pequeno relato, né, Bruno?
É, cara, eu acho que assim, a gente veio o Devin McCourty e o Matthew Slater como os grandes líderes do elenco, né, hoje. É, talvez já fossem os grandes líderes do elenco antes da saída do Tom Brady mesmo, né? E é um grande motivo também a gente ver o Devin McCourty ficar, né? A gente teve uma entrevista dele prévia a essa, algum tempo atrás, logo na Free Agency, que ele fala: eu tava decidido que eu ia continuar minha carreira em outro lugar, que eu queria um desafio novo, eu queria tentar algo diferente. E foi quando o Bill me chamou e me propôs um novo desafio, que era guiar um time novo, guiar um time diferente, um time mais jovem, ao seu futuro, a buscar mais um título, né? Então a gente vê claramente que o Patriots não está, como a gente cansa de falar aqui, né? Visando tanque, visando. É um rebuild, sim, mas não é um rebuild onde você vai mal para você conseguir peças novas, né? A gente vai ver o Patriots tentando continuar vencendo, não queimaria essa confiança de um líder de tanto tempo quanto como Devin McCourty. E ele passa realmente, que eu acho que é a visão do elenco, que é a visão da instituição New England Patriots. Tom Brady saiu, é uma grande perda, sim, mas a franquia continua, a história continua. A gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para trabalhar. A gente está confiante, a gente vai dar duro e a gente vai dar o nosso melhor, entendeu? Eu acho que é isso. Eu não vejo uma situação tão pessimista quanto outras pessoas veem. Semana passada eu falei, eu vejo a gente indo desde 7-9, de 8-8 até 10-6, e na pior situação indo 7-9, se a gente zerar a divisão, e 11-5 se a gente limpar a divisão, entendeu? Mas são dois cenários que eu não acho possíveis, acho pouquíssimo prováveis, vamos dizer assim, né? Mas acho que Devin McCourty está corretíssimo. Tom Brady saiu, beleza, vida que segue, vamos em busca de mais um.
Eu concordo plenamente não só com o Devin McCourty, mas com tudo que você falou agora, né? Eu acredito sim que a gente continua, como eu vinha falando, firme e forte, e também estou bem positivo, né? Não estou tão pessimista, não positivo, positivo, mas não tão pessimista quanto a galera, como eu vejo essa galera, né? Falando do Patriots, até alguns fãs, etc. Não estou falando, me referindo só a brasileiros, e na verdade, principalmente, não estou me referindo só a brasileiros, não, tá? Pelo que eu vejo nas notícias no Twitter, etc. Bom, Essas foram as notícias de hoje e a gente já vai voltar com o bloco da nossa previsão que a gente espera aí para o esquema defensivo desse ano com o New England Patriots. Aí, rapidinho, dá uma pausa. Só responder aqui, estão falando comigo, moleque. Até me perdi aqui. Só ver aqui um negócio. Dependendo, eu vou ter que parar aqui, cara. Mas pelo menos dá pra terminar esse bloco, a gente para, salva esse e continua, tipo, já lá no bloco 2, não tem problema nenhum, tá ligado? Eu só tô vendo aqui, se ele me responder aqui. Bom, voltando aqui então com o segundo bloco, a gente vai analisar agora aqui a defesa do New England Patriots, né? Os esquemas, tal como a gente fez aí no, na semana passada com o ataque. E a gente pode começar falando com a noção de que o New England Patriots adereçou aí grandes picks, né? Nos primeiros rounds que teve desse draft na defesa. Então a gente espera novamente uma defesa dominante do New England Patriots. Mais pra frente também a gente vai responder algumas perguntas que focaram nisso. E Bruno, como é que você prevê? A semana passada eu comecei prevendo o ataque antes de você, então hoje, essa semana, começa prevendo o que você acha dessa defesa e logo mais eu dou o meu parecer também.
Eu acho que a gente vai ver uma defesa nos moldes muito semelhantes aos moldes que a gente viu na última temporada, né? A gente mantém grande parte das peças que a gente tinha. Vejo aí os dois starters que a gente perdeu foram o Kyle Van Noy e o Danny Shelton, né? Perdemos um excelente jogador da rotação no Jamie Collins, mas eu acho que o Patriots ele tem boas peças para assumir essas posições. A gente vê aí o Chase Winovich vindo para o seu segundo ano, né? Vai ser um pass rusher mais eficiente, vai estar com mais corpo, mais pesado. Vai poder trazer mais pressão nesse jogo. Temos aí também o Anfernee Jennings, que a gente acabou de draftar, que é um cara fisicamente muito pronto, é um cara com um futebol IQ altíssimo e que pode colaborar imediatamente nessa função aí do Kyle Van Noy, né, de edge defender, de fechar o edge, de não deixar as corridas irem para fora dele. Uma secundária ainda muito forte, liderada pelo Devin McCourty, com o Stephon Gilmore, melhor defensor da NFL no ano passado, três corners complementares de altíssimo nível no Jace Jackson e o Jace Jackson do lado de fora, o Jonathan Jones do lado de dentro, o Jason McCourty, que é o mais fraco aí dos quatro, mas tem essa versatilidade de jogar em qualquer uma das posições, né? O Patrick Chung ainda é um jogador a ser respeitado, acho que teve quedas no desempenho dele, né? Justamente por isso a gente viu aí a chegada do Kyle Duggar, de Lenore Ryan, que é um jogador muito versátil, traz essa versatilidade do Chung, né, de poder jogar no boxe, é um cara que tacleia muito bem, apoia muito bem o jogo corrido, apesar de estar vindo aí de um programa mais fraco, né, mostrou contra a competição do Senior Bowl que é um jogador de altíssimo nível, é um jogador que manda muito bem nessa função de box safety, né? Mas também tem a velocidade, o atleticismo para jogar lá no fundo do campo, como também fazia o Duron Harmon. A gente teve a adição do Adrian Phillips, do San Diego Los Angeles Chargers, né? Que é um cara que produz muito nos special teams, mas é um cara que apoia bem o box, é um cara que pode tá fazendo essa marcação de tight end. A gente viu ano passado, né, o advento aí do Terrence Brooks, que no final do ano começou a ter mais e mais snaps. É um cara um pouco mais limitado que os outros, mas essa função de marcar os tight ends é algo que ele faz bem. Ele começou a pegar snaps mais pro final do ano, né, nesse pacote de Big Nickel do Patriots, muitas vezes em detrimento do próprio Patrick Chung. A gente viu aí o Patriots jogar com Devin McCourty, Duron Harmon e Terrence Brooks. Né, então vamos ver como vai ficar essa rotação de safety, mas tem muita qualidade na sala da secundária ainda, né? Tem uma secundária muito boa, tanto nos corners quanto nos safeties. Uma DL que não muda muito, você troca o Danny Shelton, que para mim era um dos pontos fracos da defesa, mesmo sendo starter, né? Era o nose tackle que tinha que estar apoiando o jogo corrido, e foi algo que a gente sofreu um pouco mais no final do ano. Mas bota o Bo Allen aí no lugar dele, que é um cara que traz qualidade, é um cara que, né, é um jogador limitado, mas faz bem essa uma função de parar o jogo corrido, de ser um cara que ocupa dois gaps, e o Patriots é muito bom nisso, né? Isolar essa função que o cara faz bem e botar ele no, numa posição para ter sucesso. Espero aí um salto do Jawan Bentley, um cara que vem melhorando ano a ano, né? É um cara que mostrou qualidade desde o seu rookie year, mas se lesionou, né? E é um cara que eu acho que pode contribuir bastante nesse ano, jogando ali ao lado do Hightower. É um cara que marca bem passe, é um cara muito físico contra a corrida. O Josh Uche, ou Uche, como se, eu já vi gente chamando de todas as formas, é um cara que traz versatilidade. Acho que a gente vai ver uma contribuição limitada dele no primeiro ano. É um cara que pode vir do edge trazendo pressão, pode blitar pelo meio, um cara que pode ser usado na cobertura. Como eu falei, eu acho que ele vai ser muito utilizado como o Jamie Collins foi usado no seu primeiro ano, né? Como uma peça de xadrez, assim, botando ele sempre numa posição de sucesso, maximizando os pontos fortes dele. E eu acho que a gente vai ter uma defesa, como eu falei, muito versátil, uma defesa que te ataca de lugares diferentes, que vai estar muito rodando, vai estar rodando bastante esse front, confundindo os QBs, e daquela forma que o Belichick costuma trabalhar, né? Sempre tentando te surpreender, como o próprio Sam Darnold lá falou, deixando o QB vendo fantasmas, não sabendo de onde a pressão vem. Então, assim, eu estou empolgado para essa defesa. Eu acho que ela vem como a defesa número um do ano passado e tem tudo para continuar sendo uma top defesa aí da NFL, uma das melhores. Vão ter peças aí que vão ter que encaixar, né? O Anthony Jennings, o Josh Uche, o Chase Winovich fazendo sua evolução, o Jawan Bentley mantendo a sua evolução, né? E a gente trouxe aí dois jogadores não draftados. A gente vai falar da classe um pouco mais para frente, mas dois DLs que eu vejo que podem contribuir bastante, né? O Bill Murray, né? Por mais engraçado que seja o nome, o Bill Murray aí, que é um defensive lineman de William & Mary University, que é um cara que foi muito bem, tanto parando o jogo corrido quanto indo atrás do quarterback, né? Foi um cara que foi o melhor jogador de William & Mary na história da faculdade, pelo que dizem. Teve 6 sacks na temporada, 11 tackles e meio para loss. Eu acho que ele é um cara que pode vir para ajudar dentro dessa do miolo da linha defensiva do Patriots, que foi um ponto fraco na temporada passada, né? O Kearney Wallace, de Louisiana Tech, foi um cara que também produziu bastante ano passado, né? Foi até uma surpresa ele undrafted, era um cara que se esperava que saísse ali no início ao meio do terceiro dia. Foi um bom pass rusher para Louisiana Tech, vindo do meio também. Teve 13 pressões ao QB. Eu acho que no nível da NFL é um cara que vai ser mais ali um two-gapper, jogando de três tecs, jogando ali entre o guard e o tackle. Como faz muito, por exemplo, o Lawrence Guy, como faz o Adam Butler. E o outro nome que eu gosto de destacar é o Nick Cole, de Auburn, que veio de uma temporada de 7 sacks, produziu bastante, trouxe pressão ao QB. Eu acho ele interessante como um pass rusher situacional, ali brigando por vaga, de repente, com o Dietrich Wise, que também espero que dê um salto aí. É um pass rusher que tem todas as ferramentas físicas, já teve bons anos, não teve um ano tão bom ano passado, né? Mas o Nick Cole era um cara que esperava que saísse mais cedo também, mas ele tinha muitas red flags disciplinares, né? Foi um cara que perdeu a vaga porque ficou suspenso alguns jogos, né? Teve esses problemas disciplinares lá em Auburn. E assim, são três nomes aí na defesa que me chamaram a atenção, né? Tem mais um cara que eu quero falar, mas eu vou deixar isso para o quadro, que a gente vai falar dois undrafted free agents, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas enfim, a defesa do Patriots é uma defesa que vem sendo montada para continuar a dominar, para manter esse estilo versátil, imprevisível, com muito atleticismo e trazendo pressão de tudo que é lugar.
Eu, enfim, concordo muita coisa, principalmente com a parte final de que vai ser uma defesa montada, e foi uma defesa montada, e vai melhorar nisso, baseado nesse atleticismo. O que você falou, Nico, eu concordo 100%, só destaco que ele está no depth chart como left end, obviamente isso é só uma projeção e tal, enfim, não sei como ele entraria, se caso fosse ser utilizado, isso é uma discussão mais para frente, tá muito longe, mas só estou trazendo aqui que ele está listado como left end, né? Nem como DT. Mas eu acho que...
Não, o Nick Cole, eu falei dele como pass rusher, como DE. Os DTs são os outros dois, o Bill Murray e o Courtney Wallace.
Tá. Eu acho assim, o que eu espero, eu não queria tentar entrar tão no mérito de qual vai ser a projeção dos jogadores em si, porque eu acho muito complexo, dado que está bem longe ainda, né? Eu acho isso bem complexo e esse ano a gente não sabe como é que vai ser a questão realmente dos OTAs, se vai ter treino, se não vai ter, etc, 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 por causa do coronavírus, então eu acho complicado. Mas eu acredito que, com base nesse atleticismo, eu acho que a gente vai acabar vendo muito mais de uma defesa, cada vez mais, na verdade, focada em uma defesa leve e bem atlética e bem rápida. Você tem diversas formas de fazer isso. Uma das principais é como o pessoal, geralmente, o Belichick utiliza esse esquema em alguns momentos, né? Foi mais ou menos 15% das vezes em 2018 que foi utilizada, dos snaps, né? No esquema que eles chamam de Air Raid Killer, né? Que é tipo 3-3-3, né? São três DLs, três linebackers e três defensive backs, três safeties, no caso, defensive backs tirando os corners. Eu acho que para isso funcionar, porque assim, você utiliza, qual o esquema dessa estratégia, depois até você dá sua opinião sobre isso, eu já trouxe isso há uns podcasts atrás, eu acho isso muito interessante. Eu acho que você precisa ter um safety joker ali, que possa realmente fazer o papel de linebacker, porque você vai ter como base uma defesa dessa, sem fazer os pacotes de substituição, e a grande dificuldade, ao meu ver, dessa defesa na NFL, por uma adaptação, é você conseguir realmente parar o jogo corrido. É óbvio que se você vai pegar um time que só corre, você não vai provavelmente entrar com sua base defense dessa forma, mas eu acredito que com o futuro da NFL esteja voltado muito para passe, etc, etc, o Patriots esteja tentando caminhar para ter uma base defense dessa forma. E eu acho que o grande jogador que se destaca para ocupar essa posição de safety joker no futuro é o Duggar. Eu não acho que ele vai ter tanto impacto nesse primeiro ano, até pela adição do Adrian Phillips, que vai contribuir muito bem. É um excelente jogador, contribui também no special team, etc. Então eu acho que nesse primeiro ano não, mas eu acho que o futuro do biotipo do jogador é o Kyle Duggar. E eu acho que para isso funcionar, ele vai ter que começar, vai render, talvez não nesse início. Então eu acredito que a gente comece a ver algo projetando para esse tipo de defesa, né? A gente sabe que o Patriots, por diversas vezes, não só utilizando esse tipo de defesa, mas a gente fez um programa sobre isso, eu acho, Bruno, que a gente falou só daquela raid, aquela defesa radar que o Patriots utilizou em diversos jogos para confundir os quarterbacks, enfim, ou seja, são muitos defensive backs em campo ao mesmo tempo, ou mesmo linebackers, mais DLs até, que não estão armando constância padrão, né, abre aspas, enfim, eu acho que dessa forma, com esse atleticismo, a gente pode ver cada vez mais uma defesa que seja atlética nesse sentido e consiga ter essa base defense dessa forma. Como eu falei, a grande dificuldade é você parar o jogo corrido, mas o Patriots utilizou por diversas vezes na temporada, principalmente em jogos contra o Kansas City, eu acabei vendo tapes e tal, e onde você afunila o jogo corrido, você consegue parar o jogo corrido. Então eu acho que sim, cada vez mais o Patriots focou nisso nos drafts, em trazer jogadores atléticos para conseguir implementar essa defesa por mais do que 15% dos snaps, ou mais em momentos situacionais. Obviamente você vai ter exceções, você vai adaptar a sua estratégia dependendo do time que você vai enfrentar, etc. A gente sabe que o Bill Belichick faz isso melhor do que ninguém, né? Adapta e muda o time, não só no ataque quanto na defesa, de uma semana para outra. Às vezes é um olhar completamente diferente, mas eu acredito que esse seja o caminho, não só para o futuro da NFL, mas eu acho que para o Patriots no geral vai acabar sendo, Bruno.
Não, acho perfeito o que você falou, cara. Eu acho que Como eu sempre venho falando, né? É versatilidade e atleticismo, cara. Esse é o nome da defesa do Patriots. E eu acho que, assim, uma coisa que eu esqueci de citar, né? E eu acho que é importante, o Patriots, historicamente, não é um time que traz a pressão baseada em grandes pass rushers, né? Tipo, a gente teve o Trey Flowers, que era um excelente pass, mas não era um puta pass rusher, não era um cara de 15, 16 sacks na temporada, sabe? Tipo, a gente não tem um pass rusher de elite desde o Chandler Jones. E aí a gente vê o Patriots mais uma vez montando uma defesa que vai ser uma defesa líder em pressões, mas não baseada em um jogador, mas baseada em de onde essa pressão vai vir, baseada em quantos caras eu vou trazer, em quantos fronts eu vou apresentar, né? É, em fazer, assim como você vê aí um comitê de running backs, você tem um comitê de pass rushers, né? Vindo de lugares diferentes, em situações diferentes, posições diferentes, né? É, em quantidades diferentes, né?
Não, perfeito. E assim, falando dos jogadores e tal, você trouxe alguns destaques. Eu concordo com você, acho que o Uche logo de cara vai acabar não tendo realmente esse destaque, assim como o Duggar, mas eu acho que o Uche pode ainda ser utilizado em situações, mais situacionalmente e bem. Então acho que assim, ele não vai ser o cara que vai ser o baita destaque dessa defesa, talvez nos calouros. Não tenho uma previsão para dar agora, mas assim, eu acho que ele situacionalmente vai ser utilizado muito bem. Porque como a gente está falando de atleticismo, a gente está falando de versatilidade, é um cara que pode situacionalmente fazer coisas diversas. Então, eventualmente vai entrar alguma formação dele voltando, dele marcando, né? Dele recuando para marcar. Eventualmente vai entrar uma formação dele como pass rusher. E você acaba tendo dificuldade de prever isso. Naquelas terceiras descidas, onde você precisa realmente de versatilidade, você precisa apresentar diversos fronts, né, pro ataque adversário. Enfim, concordo contigo que eu acho que o Chase Young vai continuar crescendo essa produção. Acho que pode ser o grande breakout dele esse ano. Jawan Bentley é a mesma coisa. Acredito que cada vez mais a gente vai começar a liderar também, entregar a liderança dessa defesa, não completamente mais para o Bentley, né? Porque a gente entende que o Dont'a Hightower tem aí no máximo mais uns 5 anos e a gente sabe que o Bentley seria o grande substituto dele, né? Estaria atrás dele aí, por enquanto, obviamente, vão jogar juntos, mas eu acho que ele pode crescer esse papel de líder nele, até pela tradição, e eu não digo do Patriots, digo da NFL, do middle linebacker ser realmente um dos grandes líderes da defesa. Vejo também que vale destacar também, na verdade, que a nossa secundária continua a mesma, né? Praticamente continua a mesma, não só tirando a perda do Roy aí, continua a mesma, mas uma secundária boa, uma secundária talvez discutivelmente a melhor da
Perda
NFL.
de
A gente
quem que você falou?
do Roy e do
O Roy saiu tem 2 anos já.
Roy não, desculpa. Do
Perdeu ninguém, cara.
porra, o cara. Ou não, perdeu, cara.
Ah, o Dron
O
Harmon.
cara que. É isso, porra. Faltou a palavra. Duron Harmon. O Clutch Harmon.
The
Enfim.
Closer.
The Closer Harmon. Que a bola, a gente já sempre fala dele. Mas até me perdi aqui. Mas enfim, eu acho que a secundária, cara, continua a mesma. A gente tem Stephon Gilmore, a gente continua com JC Jackson, uma evolução enorme. Jason McCourty jogando talvez aí de corner 2, ou eventualmente Nickel, fazendo esse papel alternado com JC Jackson, depende do jogo, etc, etc. Jonathan Jones. Pode ser que a gente veja também uma melhora no Jejuan Williams, que não teve ainda aquele ápice que se espera. Enfim. Eu tô animado para essa defesa e eu acho que a defesa vai ter um papel importante, principalmente nesse ano de reformulação na parte do ataque, né?
Sim, com certeza, cara. Eu acho que a defesa vai ser o grande nome do Patriots esse ano. Vai ter que compensar, assim como já compensou pelo ataque ano passado, né? É um time baseado na defesa já e assim como foi no início dos anos do Brady, um time baseado na defesa. Acho que a gente vai ver isso também no início dos anos do Steelers.
E espero dar certo tal como foi no início da década retrasada, né? Nem passada, retrasada já. Tamo velho, tô ficando velho já. Complicada a situação. Bom, acho que deu para ter uma noção geral de como a gente prevê as formações, os esquemas defensivos. Obviamente, a gente não quis entrar muito no mérito ainda de que jogadores vão compor esse elenco, muito porque tá muito cedo para a gente falar, ainda mais esse ano, como eu já mencionei. Então, a gente finaliza por aqui essa análise de como a gente prevê essa defesa, principalmente do esquema dela. A gente já volta com o terceiro bloco, onde a gente vai falar de alguns destaques, né, dentre os jogadores que foram undrafted free agents, né, aqueles jogadores que não foram draftados, mas que, como o Bruno gosta de falar aí, na corrida, ao terminar do draft, os times correm para assinar esses jogadores e a gente vai trazer a análise desses jogadores aí que o Patriots assinou, mas que não foram draftados. Bom, estamos de volta aí. Como eu mencionei, a gente vai trazer a análise desses jogadores que não foram draftados, mas que e destacar um ou outro. O Bruno já até começou destacando, acho legal. É, ele já começou destacando aí o Bill Murray e o Nicole. Ele não chegou a falar, acho que não chegou a falar do Courtney Wallace, né? Você só
falei do Courtney Wallace.
Falar dele. Chegou a falar dele, né?
Cheguei.
Tem mais algum destaque que você queira continuar, porque você disse que tinha algum destaque, etc?
Na defesa ou no time? Tem
não, algum... não. No, dos undrafted free agents que são da não. parte defensiva.
Ah, tá, não. Tenho sim, cara. É, eu acho que um cara que a gente tem que destacar aí também é o de John Harris, de Arkansas, né? Foi um cara que foi um starter de 3 anos, foi capitão em Arkansas. É, assim, só lembrando, galera, quando a gente fala aqui dos jogadores de undrafted, né, a gente tá destacando e falando do talento dos caras, mas assim, a gente ainda tá falando de jogadores undrafted, a gente tá falando de caras que tem zero garantia de estar no roster, né, zero caras que tem garantia de estar contribuindo esse ano, mas a gente tá destacando potenciais dos caras. Então assim, quando a gente tá elogiando muito um cara aqui, não entenda que a gente tá falando que, oh meu Deus, que ele vai ser o próximo grande destaque da NFL, não. A gente tá falando que ele é um cara que destacando os potenciais e como ele pode vir a contribuir para o time, caso ele venha a ficar, né? Mas voltando a falar...
Eu acho perfeito esse seu disclaimer, eu deveria até ter falado isso, mas perfeito seu disclaimer para a galera não imaginar a coisa, achar que a gente está achando que o cara é realmente o próximo jogador, perfeito.
É, falando do John Harris, né, de Arkansas, ele é um cara grande, ele é um cara que... Ele tem limitações, né, de movimentação lateral, e isso pode ser preocupante, né? Ainda mais, ele é um cara muito downhill, né, de parar a corrida, jogar afastado ali no scrimmage, mas apesar dessa preocupação da mobilidade lateral dele, que lembrando, era uma preocupação que também se tinha com o Jawan Bentley, né, que acabou não sendo verdade, acabou sendo um cara muito produtivo nessa situação, o Patriots parece estar bem confiante nele, né? É um dos líderes em garantia de dinheiro do time. É o líder, foi o cara que ganhou mais dinheiro aí garantido, $140 mil, né? Foi o undrafted free agent que ganhou mais grana garantida. Então, assim, definitivamente é um cara que chama atenção quando a gente para pensar, né?
Perfeito. Mais alguns nomes. A gente depois até cita todos, mas acho que a gente vai destacando os primeiros nomes que a gente acha que tem alguma relevância. Um outro nome que a gente tem visto muito na mídia aí é o wide receiver, também undrafted, obviamente, Jeff Thomas, né, de Miami. É um cara aí que tem mais ou menos 5'10 é 1,77, eu acho, quase 1,80. Corrija aí se você souber, Bruno. Mas acho que é mais ou menos isso.
É um pouco menos que 1,80.
É um pouco menos de 80. Teve uma carreira de 3 anos no college aí, foi suspenso diversas vezes por questões de violação das regras, né? A maioria dos times, e eles não divulgam, né, qual foi a violação. Foi dispensado, abre aspas, do time em novembro de 2018, e aí em 2019 ele volta aí com um novo técnico, etc., para terminar sua carreira de college. É um cara que teve aí 31 passes para 379 jardas em 10 jogos e 3 touchdowns. Obviamente o grande destaque que a galera está vendo isso é porque a tape assim, é interessante. É um cara que tem plena capacidade de correr rotas, é um wide receiver do molde, abraço, do tamanho que realmente o Patriots gosta, tem a capacidade de jogar de slot receiver. Então, o destaque para vários analistas estão destacando esse jogador aí. Mas, novamente, tendo em mente esse disclaimer que o Bruno botou no início, que são undrafted, etc., acho que é importante a gente manter isso em mente, né, Bruno?
Eu acho que o Jeff Thomas é talvez o cara mais interessante da gente analisar dessa classe, né? Foi um cara que jogou muita bola, é um cara que, apesar de baixo, é um cara muito rápido, troca de direção muito bem, chama muita atenção, mas teve essa queda aí no draft porque ele foi suspenso várias vezes, né, cara? Inclusive, é o jogador com menos dinheiro garantido, tem $2.500 garantidos, né? Foi o jogador que o Patriots deu menos dinheiro aí garantido nessa classe de undrafted. Mas o Evan Lazar, ele criou um tópico lá sobre o Jeff Thomas no Twitter, dê uma olhada. E ele é um cara muito explosivo, cara. Um cara que tem uns releases absurdos de rápido. se movimenta muito, muito bem. E eu acho realmente muito interessante como a gente pode utilizar o Geoff Thomas, né? É um cara que pode ser utilizado de diversas formas, dar a bola na mão dele, fazer ele ganhar após a recepção. É um cara que eu definitivamente tô curioso para ver como o Patriots vai utilizar, porque tem muito potencial ali no Geoff Thomas. Se eu tivesse que apostar em alguém dessa classe ofensiva de undrafted, definitivamente seria ele, né? Caso ele se comprometa e não faça as merdas que ele estava fazendo lá em Miami, enfim. É um cara que eu gostei muito de ver, né? Ele e o outro wide também, o Will Hastings de Auburn, que jogou bastante tempo com o Stidham, foi o slotzinho de confiança dele, né? Ele, né, nessa última temporada, ele teve só 19 passes completos para 222 jardas e um TD, mas ele estava vindo de uma lesão de joelho, né? Na temporada anterior, com o Stidham, ele teve 26 catches para 525 jardas e 4 touchdowns, né? Então, assim, é um cara que traz uma. Acho muito difícil ele entrar no elenco, mas é um cara que eu acho que sai na frente de todo mundo no training camp, né, caso ele venha acontecer, por já ter um certo entrosamento com o Stidham. Enfim, esse é o grande ponto dele, né? Ser o cara que já jogou com o Stidham.
Não, sem dúvida, a confiança do quarterback, ainda mais calouro, abre aspas, né, com o seu recebedor, ajuda muito, mas como você falou, acredito que seja difícil que ele. Eu acredito, na verdade, sim, todos esses caras aí, eles já partem e entram, né, no training camp, caso, como o Bruno falou, tenha, é muito atrás, né, dado que eles são undrafted, então assim, eles têm que se provar mesmo. Um cara para estar aí, ele tem que ser muito bom. Foi o caso de alguns jogadores que a gente tem, mas são exceções. E eu acho que eles vão ter que, para se provar, vão ter que ser realmente um baita destaque no training camp. Acho que outro nome legal da gente fala também, vi muita gente falando, com menos ênfase, mas ainda assim muita gente falando, é o do running back J.J. Taylor, né, de Arizona.
Muito
O running
interessante.
back.
Um jogador
Pois é,
bem
o running back
dinâmico.
muito dinâmico, teve 721 jardas para 5 touchdowns e participou bastante do jogo, recebendo passes. Teve 148 carries, né? E recebeu 32 passes para 289 jardas.
É
A
um
gente
cara
sabe aí
muito
que.
nesse molde que o Patriots gosta, né? De um cara que se movimenta bem, sai bem para o jogo aéreo, se posiciona na scrimmage, recebe bola. E lembrando que na temporada anterior, né, ele teve uma produção que foi quase que o dobro, foram 255 carregadas para 1.434 jardas, né, fora sua produção no jogo aéreo. É um cara pequeno, é realmente um cara que tem que se provar fisicamente, mas é um cara que eu acho interessante da gente ver. Um cara que no training camp vai com certeza, naquele primeiro momento onde não tem pad, não tem contato, ele vai chamar muita atenção, mas vamos ver quando os pads entrarem, né, quando a porrada começar a cantar. Né, se é um cara que vai conseguir se provar, porque ele definitivamente tem o dinamismo, tem a produção para estar tá lá. Vamos ver como é que ele vai se adequar à fisicalidade da NFL.
Pois é, eu vi muita gente falando que lembra muito o próprio Dion Lewis, né? Obviamente, esse.
Definitivamente seria a minha comparação, seria o Dion Lewis.
E a gente sabe que o James White, eventualmente, aí, não vai ser para sempre também, essa produção dele, por enquanto, pelos próximos anos, acredito que sim, mas não vai ser para sempre. E o Patriots é aquele negócio, são apostas que você faz para eventualmente no futuro virem a render. A gente sabe também aí que o Burkhead pode estar, o do Burkhead pode estar na reta. A gente falou um pouquinho disso semana passada. Pode ser, claro, que ele continue no time, caso o time não precise fazer nenhuma operação aí relativa a cap, mas é mais um nome aí para a gente ficar de olho. Eu acho que legal também, Bruno, a gente falar dos dois quarterbacks, né? Porque realmente a gente não assinou ninguém. O Nick Caserio, durante o draft, a gente trouxe essa informação para cá, que deu uma entrevista que definitivamente não teriam apenas dois quarterbacks quando os training camps começarem, ia ter mais de dois, né? E é perfeitamente normal isso, inclusive outros times da NFL também fazem. E o Patriots não draftou ninguém, o que deixou alguns fãs na dúvida, mas essa dúvida foi logo, basicamente, abre aspas, sanada ao fim do draft, quando a gente assinou com dois quarterbacks, né, Bruno?
E a gente trouxe dois prospectos interessantes, né, cara? Eu acho que tanto o Brian Lewerke quanto o Jamar Smith têm coisas positivas. Vão estar tá brigando aí por essa vaga de terceiro QB. Eu acho que o Jamar Smith sai na frente, não só pelos seus positivos, mas pela condição do Brian Lewerke também, né? É um cara que foi. Ele mostrou momentos muito bons, mas era muito inconsistente tinha um problema de tomada de decisão. Mas assim, tem aquele frame clássico de QB, tem um braço forte, trabalha bem o campo todo, processa o jogo muito rápido. Você vê no tape lindo de progressão a progressão, mas toma as decisões meio nada a ver. Foi um cara que completou menos de 60% dos passes em todas as suas temporadas em Michigan State, né? Já o Jamar Smith, de Louisiana Tech, tá, ele foi realmente impressionante em Louisiana Tech, né? Um nível um pouco abaixo de Michigan State, mas foi um cara que no ano passado ele foi o jogador ofensivo do ano da USA Conference, né? Completou 64% para 2.977 e 18 touchdowns com 5 interceptações. É um cara muito móvel, corre bastante, passa muito bem em movimento, tem um canhão no braço, né? Tem um toque muito bom na bola, mas ainda assim é um cara que teve um índice de passos completos baixo, é um cara que não tem um número de jardas de saltar o olho, mas ele tem as ferramentas, tá ali. Eu acho que ele é o favorito, caso a gente leve três QBs para a temporada, né? Eu acho que é um cara que não só pode contribuir como terceiro QB, né? Pegando repetições, mas também como QB do Scout Team, preparando a nossa defesa para QBs muito móveis, QBs muito rápidos, né? Visto que essa é uma das grandes características do Jamar Smith.
Eu acho que você tocou num ponto interessante, porque você falou, ah, se a gente, caso decida por levar três QBs, eu acredito sim que essa é uma fortíssima possibilidade. Acho que na minha previsão, se eu fosse fazer uma previsão hoje, eu apostaria sim que a gente levaria três quarterbacks, até pelo fato de que um é capaz de rodar o esquema, mas bastante limitado, como o Brian Hoyer. A gente tem o Stidham, que é realmente a aposta e que o cara que a gente está confiando. E você vai levar um terceiro, sim. Não só por lesões, a gente sabe que isso acontece. Pode acontecer inconsistências, pode acontecer uma série de situações. Então, acho que é prudente levar três quarterbacks. E olhando hoje para o elenco do New England Patriots, concordo contigo que quem mais chama atenção para essa terceira vaga aí é o Jamar Smith, né? Apesar das red flags, é um cara que, como você falou, pode contribuir inclusive como scouting team, né? Então é bem relevante isso. Tem mais um jogador aqui que a gente não vi muito algo tão positivo dele, mas houve um destaque talvez pela falta de talento na posição, muito embora a gente tenha falado de dois jogadores que foram draftados nessa posição, mas é o Tyrande Jake Butt, não é Jake Butt. Onde a gente também teve um Tyrande assim, mas é Jake
A
Burt, de
gente não teve
Boston.
nada, quem teve foi você lá em
Ele foi.
Michigan.
É verdade, desculpa. O meu outro clubismo falou mais alto nesse momento. Ele foi parar em Denver, enfim. O Jake Burt, de Boston College, um Tyrande aí 6-3, né? Teve contrato aí incluindo 80 mil garantido, recebeu 15 passes para 212 jardas, né? No último ano aí da sua faculdade. É mais um nome que a gente fica aí, principalmente com a possibilidade do Patriots, dessa briga na rotação de Tyrande, levar aí eventualmente três ou até possivelmente quatro. Acho muito exagero, tá? Acho que o número vai acabar sendo três, mas não me surpreenderia se levasse quatro, né, Bruno? Enfim.
Cara, eu acho definitivamente algo possível, né? E aí, não só levantando aí o Jake Bird de Boston College, mas também o Rashad Berry de Ohio State. São dois jogadores que são muito fortes justamente pelo seu bloqueio, né? São dois caras aí que receberam garantias financeiras bem parecidas. O Jake Bird recebeu 85 mil, o Rashad Berry 82.500. São dois jogadores característicos pelos seus bloqueios. Eu não acho que nenhum dos dois vai fazer parte do elenco, eles têm que ir mandar muito bem para desbancar aí o Ryan Izzo, né? Eu acho quase uma garantia que o Ryan Izzo ou o Matt LaCosse vão fazer parte do elenco, que eu duvido muito que a gente leve só dois rookies ou três rookies, enfim, não acho que vai ser uma classe só de rookie, acho que quase que uma garantia que um dos dois vai. E aí, assim, caso a gente leve com a Tyrande, realmente acho que os dois brigam aí com o Matt LaCosse ou com o Ryan Izzo, um dos dois que brigar, que perder a posição entre eles, né, pela vaga do quarto Tyrande, caso a gente venha levar com a Tyrande, né? Lembrando que existe a possibilidade ainda aí, né, de que isso não seja necessário, porque você talvez ainda vai ter o Dan Vitale, né, talvez tenha o Dan Vitale e o Jacob Johnson, né, depende de como o Patriots vai estar pensando em usar esses caras aí, né? Mas eu acho que eu vejo o Patriots hoje com certeza levando três, né? Possivelmente quatro.
Perfeito. Outros nomes que a gente assinou também incluem aí o wide receiver Sean Riley de Syracuse, o wide receiver Isaiah Zuber de Mississippi State.
Excelente retornador.
Tem também, eu vou falar aqui, você destaca depois, assim, quem você quiser destacar ainda. Tem também o cornerback Miles Bryan, né, de Washington. Vi uma galera falando que faz um papel legal de níquel também. Vi também, deixa eu ver quem mais. Ah, o linebacker, você falou do de Arkansas, também tem outro linebacker, o Kaiava Tezino, né, de San Diego State. São nomes aí que o Peixes assinou ao fim do draft e que, eventualmente, a gente destacou os que mais nos chamaram a atenção, mas se tiver mais algum destaque, fique à vontade, Bruno.
Eu não consegui, obviamente, assistir o tape de todos esses caras, né? Alguns eu vi. Por exemplo, o Kaiava Tezino, não foi um cara que eu não consegui assistir. O Miles Bryant, o cornerback, eu vi, não é um cara incrível, né? Não é um grande atleta. Mas é um cara que tem um futebol IQ interessante. Foi um cara que foi starter em 38 jogos na carreira do college, né? Traz experiência jogando de níquel. Mas é uma secundária muito forte, acho pouco provável que... Apesar de que o Patriots normalmente traz um corner undrafted para a temporada, né? Então, quem sabe. Mas eu acho que os grandes destaques são esses caras que a gente já citou, né?
Perfeito. E a gente finaliza aqui essa análise desses undrafted free agents. Foi uma coisa que muita gente pediu, principalmente no grupo do WhatsApp, queria saber mais e tal, e também no grupo do Facebook, porque realmente pouca gente dá o devido destaque, até que com uma certa razão, como o Bruno falou, é difícil essa galera chegar e conseguir fazer parte do time, né, nos 53 finais, mas é legal a gente trazer essa pauta e falar desses jogadores, porque a galera fica curiosa, né, ainda mais num ano como esse, bem adverso. E a gente já volta então para o nosso último quadro, que vão ser as perguntas, né? Que uma galera participou novamente, fico muito contente, então a gente já volta trazendo várias perguntas interessantes de vocês aí para fazer esse quadro mais interativo. Bom, estamos de volta aqui com o nosso quadro de perguntas e eu tentei separar aqui as perguntas, né? A galera do grupo do WhatsApp encheu de perguntas, então a gente vai trazer várias perguntas do grupo do WhatsApp. Muito obrigado pela participação de vocês, desde já eu agradeço. E eu tentei focar e trazer as perguntas inicialmente que tinham a ver com o nosso tópico principal, que foi o destaque da defesa, né? Nesse programa, da formação defensiva. Então eu trouxe algumas perguntas aqui. A primeira é do Michael, lá do nosso grupo, que ele mandou assim: nós temos um histórico de defensivamente termos sempre bons linebackers, considerando esse ano que devemos novamente ter uma defesa dominante, quais seriam os linebackers titulares para esse ano? Eu acho legal que destacar nessa pergunta que não necessariamente são linebackers provados, né, num geral na NFL, mas são linebackers que desempenham muito bem o seu papel no New England Patriots, acabam rendendo muito bem. Achei uma excelente pergunta para trazer, principalmente para abrir esse quadro, principalmente com as perdas que a gente teve e que de fato é o setor que vai passar por uma renovação maior agora, né, Bruno? Então eu acho a começar o destaque, o grupo, provavelmente já o Bentley e Hightower vão ser os dois starters, e a gente fica aí com uma terceira ou eventualmente quarta, né, depende de como a formação vai vir, posição aí, mas acredito que os dois, né, até eventualmente o Bentley jogando um pouco, às vezes de outside linebacker, ou então o Dante Hightower entrando como aqueles delay blitz que funcionam, eu acho que esses dois são os garantidos hoje para titulares e starters desde agora, independente mais ou menos do que aconteça, ao meu ver, ainda que seja muito cedo para fazer essa análise.
Eu acho que é muito cedo para fazer essa análise, né? Mas eu não vejo o John Bentley com uma garantia tão grande de ser um jogador full-time, 3 downs, sabe? Eu acho que a gente tem peças aí, eu acho que a gente vai ver. Eu acho que o Hightower é a grande peça ao redor da qual o front seven vai ser montado, né? E a gente vai ver nomes rodando aí em volta, como o John Bentley, como o Josh Uche, como o Chase Winovich, como o Anthony Jennings, como possivelmente o Dietrich Wise. Mas definitivamente um cara que ninguém tá falando e que eu acho muito interessante, né, é o Brandon Copeland, que a gente trouxe do New York Jets, né, que é um cara com experiência na liga, é um cara extremamente físico, é um cara muito versátil, que jogou em várias posições diferentes no front seven ao longo da sua carreira, e que eu acho que ele tem uma alta possibilidade de ficar no roster, e ele tem uma alta possibilidade de ser uma peça integral da rotação, né? Então, eu acho que é um cara que as pessoas não têm dado destaque, e o Brandon Copeland, ele traz muita qualidade para a sala de linebackers, ele é um cara que pode contribuir bastante. Então, assim, eu acho que não existe nada fixo em volta do Donta Hightower, mas eu acho que a gente vai ver muita gente rodando aí, né? Claro que uns vão ter mais snaps que outros, eu vejo o Jawan Bentley, sim, tendo uma posição de destaque, né? Mas eu acho que a única peça fixa que a gente vai ver aí é essa, e a gente vai ter em volta rodando. Chase Winov, Josh Uche, John Simon, Anthony Jennings, Brandon Copeland, né? A gente vai ver esse grupo aí rodando bastante. Mas, realmente, é a posição que se renova na defesa do Patriots, né? E tem muito talento aí para ser lapidado, muito talento aí para ser usado nas situações corretas, né? Para se mostrar, para botar os caras em posição para ter sucesso e não para estarem jogando o tempo inteiro.
Perfeito. A próxima pergunta a gente tem aí é do Eric Nilo, também lá do WhatsApp. Ele perguntou se a gente prevê, né, ou entende alguma queda de rendimento por parte do Stephon Gilmore. Cara, eu acho que, muito embora os números do Stephon Gilmore tenham sido incríveis no ano passado, tanto que garantiu ele aí a aquisição do prêmio de melhor defensor da NFL, eu não acho que seja falar em diminuição na produção ou queda de rendimento, eu acho complicado. Eu acho que o fato, o que a gente tem que estar preparado é o fato dele talvez não conseguir replicar números fantásticos implica necessariamente numa queda de rendimento? Vamos ver, não. Eu acho que ele vai continuar sendo o melhor corner da liga, o corner mais dominante da liga, o corner que segue o recebedor um do outro time. Eu acho que ele vai continuar tendo isso. Muito embora, talvez, nos números, possa aparentar uma queda de produção, porque são números muito difíceis, realmente, de serem replicados e para brigar para o novo, novamente, defensor do ano, né? Mas eu acredito que vai ser, sim, não só o melhor defensor do New England Patriots, mas um dos melhores da NFL, de maneira geral, e não digo só cornerbacks. Essa é a minha posição quanto a essa pergunta.
Apesar da gente ver realmente a defesa se remodelando aí no grupo de linebackers, né? Eu acho que o Stephon Gilmore é um cara que o jogo dele é feito para ser feito do jeito dele, sabe? Ele é um cara que joga numa ilha, não é um cara que joga tanto. O jogo dele é feito para ser jogado do jeito dele, né? Ele joga independente da defesa. Ele é um cara que joga muito pouco em zona, joga muito em marcação pessoal, em press coverage. E aí, não é como se o restante da defesa afetasse tanto o jogo dele. Ele é o cara que ajuda o pass rush e não tanto o pass rush que ajuda ele. Por quê? Porque ele entra com a marcação em press, tira a primeira janela do QB, faz ele hesitar e o pass rush tem mais tempo de chegar. Claro que o pass rush ajuda, porque se você ficar em marcação em pessoal durante a vida inteira, uma hora esse cara vai ficar livre, né? Mas a gente sabe que ainda assim é uma defesa que vai trazer pressão de todos os lados, vai tentar usar esses disguises, né, disfarçar o tempo inteiro, trazer caras diferentes vindo de lugares diferentes, situações diferentes, com número de pressão diferente, mas o Gilmore joga por si só, joga nessa marcação pessoal que eu não vejo o restante da defesa afetar tanto a participação dele. Então, acho que os números podem cair? Podem, porque superar essa temporada passada é uma coisa realmente, uma tarefa hercúlea quase aí, né? Mas, ainda assim, se houver uma decadência, vai ser algo não tão grande e não tão afetado pelo que rolou da defesa. E sim pelo que... Sim, pelo que é muito difícil repetir uma temporada dessa, né? Mas eu vejo algo semelhante, sem dúvida.
Quais são as peças-chave do nosso front seven, tendo em vista as perdas e adições do time, né? Ou seja, a gente já quase que falou dos linebackers,
eu acho,
mas incluindo os DLs aí.
A gente falou dos linebackers, já não tem muito o que falar ainda sobre isso, mas vindo falar da DL, cara, eu acho que um nome que a gente... Eu acho que, assim, sempre um nome que você tem que falar... É o Lawrence Guy, porque o Lawrence Guy é o cara que ninguém leva a sério na defesa do Patriots, ele é uma peça fundamental. Ele traz pressão, ele para o jogo corrido, mas o nome que eu quero destacar aqui na DL é sem dúvida o Adam Butler. Eu acho o Adam Butler o melhor jogador da DL do Patriots desde o ano passado. O Adam Butler é um cara que ele emula aquela função do Aaron Donald. Ninguém tá comparando com o Aaron Donald em qualidade, tá? Antes que comece a tacar pedra, o Aaron Donald é o melhor, talvez o melhor DL da NFL hoje. Mas o que eu falo do Adam aqui é que ele é aquele cara, ele é aquele pass rusher vindo do meio, tá? Ele é aquele DT que joga com a função de estourar um gap, de atacar aquele gap, de pegar. Por quê? Porque ele tem a primeira passada muito rápida, ele é um cara que surpreende as linhas ofensivas, e ele é um cara que ele é muito bom, não pegando essa responsabilidade de dobrar gap, mas sim de pegar um gap só e atacar e trazer pressão ao QB. Ele teve muito sucesso nessa temporada passada, é um cara que a produção nem sempre se reflete em sacks, mas com muita pressão, né? Ele acaba dando sacks para outros jogadores, porque faz o QB na direção de outra pessoa. E eu gosto muito do Adam Butler, cara. Eu acho que o Adam Butler é um excelente jogador. É um cara que é free agent na próxima temporada. E eu acho que é um cara que o Patriots vai acabar tendo que pagar um pouquinho a mais aí para manter ele, né? Assim como a gente perdeu há um tempo atrás pro Chicago Bears o Akiem Hicks, que fazia essa mesma função, talvez até um pouquinho melhor que o Butler. O Akiem Hicks era um jogador de muita qualidade, né? Teve um excelente ano pelo Patriots, e aí saiu porque justamente foi ganhar muito mais dinheiro em outro lugar. Eu acho que a gente vai ter essa mesma dificuldade com o Butler na próxima temporada, caso ele venha a ter uma temporada semelhante ou melhor do que a temporada passada.
Vale destacar também que às vezes, não dá para dizer que é normal, mas muitas das vezes esses jogadores acabam realmente estourando no ano de contrato, né? Alguns jogadores em diversas posições da NFL, a gente já viu casos assim, e realmente pode acontecer isso. Não que hoje ele esteja fazendo um trabalho ruim, mas acho que pode ter haver tipo um crescimento de produção exponencial até pela saída aí, de alguns jogadores importantes da DL, né? Eu acho que para a terceira vaga a gente tem alguns jogadores para discutir. Tem o John Simon, tem o Dietrich Wiseman, Júnior, tem se você entender aí que o Winovich faria parte da DL, não como
Não.
linebacker, né? O Winovich, enfim, tem alguns jogadores aí para você fechar talvez esse trio. Eu nomeei não entendo, acredito que o Winovich seja linebacker, mas estou falando de jogadores assim, que fazem parte da DL para fechar esse front seven. Eu continuo focando, acho, no que na nossa pauta que a gente trouxe no início do programa, né? Eu acho que independente de qual vai ser os starters, porque a galera fala muito de starter e tal, realmente, tem
A
posições que
defesa do
quase não são substituíveis, né, no
a
campo.
defesa do Patriots não é uma defesa feita de starters, né? Essa é
Exato.
principalmente no front seven.
Isso que eu quis dizer, porque assim, você tem posições na NFL que realmente, por exemplo, o seu corner 1, ele vai jogar 99%, se não 100 dos snaps. Só vai sair em field goal e eventualmente goal line total, aquele pacote pesado onde o outro time não entra com o recebedor. E nem assim às vezes sai. Então, assim, mas no geral, no front seven, como o Bruno já mencionou, você tem muita rotação. Então, é complicado a gente falar assim, ah, o starter bateu o martelo, mas assim, às vezes o starter acaba jogando menos que um cara que entrou num jogo e eventualmente foi mais crucial naquele jogo, foi mais importante naquele jogo e rendeu melhor naquele jogo, o que não quer dizer que o starter seja pior que ele ou melhor que ele. Enfim, é óbvio que tem posições e posições, mas num geral, quando a gente está falando de versatilidade e atleticismo, acho que a defesa do Patriots vai ser baseada nisso. Então acho difícil a gente projetar aqui. Até acho que na própria, quando já tiver com todas as informações, prévia do jogo e tal, a gente pode tentar formular aqui, mas eu tenho certeza que a gente vai ficar na dúvida se vai começar com um jogador ou com outro jogador, eventualmente para algum jogo, ou eventualmente para mudar o pacote base para enfrentar determinado ataque. Então acho complicado a gente fazer essa análise, como o Bruno falou, em função da defesa do Patriots. Próxima pergunta que temos aqui. Desculpa se eu pronunciar um nome errado, mas só tinha um sobrenome, é o Ballester. Ele perguntou se o Dan Vitale é um substituto à altura do Devlin e se vai conseguir cumprir o mesmo papel ou se a gente fica um pouco mais limitado sem o Devlin. Vale lembrar que a gente falou um pouquinho dessas possibilidades de tight end e fullback semana passada, quando a gente estava analisando o ataque. A gente falou do Dan Vitale, a gente acabou falando do Jacoby Johnson e falou até do Dalton King como possível coringa aí que pode fazer esse papel. Eu acho que bloqueando, a gente falou isso semana passada e eu vou manter a minha opinião. Bloqueando, o Devlin para mim era o melhor fullback bloqueador da NFL, ponto. Então há uma perda, talvez, considerável, dado que ele é o melhor fullback bloqueador. Mas quanto à versatilidade, Eu vou deixar o Bruno, que foi ele mesmo que falou semana passada do Dan Vitale contra a versatilidade e receber passe, completar isso aí.
Eu vou ser breve aqui, porque eu já falei bastante disso no programa passado e no programa que a gente falou da aposentadoria do James Devlin também. Foi o programa passado, eu acho, né? Eu não lembro, eu tô perdido na quarentena. Mas eu acho que eu falo por mim e pelo Celo, porque a gente conversou bastante sobre isso já, que a gente não vai conseguir substituir o James Devlin como puramente um bloqueador. James Devlin, pra mim, era o melhor fullback bloqueador que a gente viu aí nos últimos anos da NFL. Não era só do ano passado, né? De alguns anos já. Só que a questão é, o Dan Vitale, eu acho que ele é mais construído pra um sistema de ataque diferente do que a gente rodava no ano passado. No ano passado a gente rodava um ataque muito pro-style, né? Tipo, under center, porrando ali no meio, muito power, muito dive, muito iso. E o Dan Vitale é um cara mais construído naquele modelo do Juszczyk, né? Lá do 49ers, um cara que se movimenta muito bem, que acerta muito bem ângulos de bloqueio, que trabalha muito bem recebendo passes, né, bom em espaço. Eu acho que a gente vai ver esse tipo de produção dele. Tanto ele quanto o Keane são jogadores semelhantes em estilo, né? Eu acho que o Keane tem mais versatilidade, mas eu acho que eles podem ser uma dupla muito interessante de ver até jogando juntos, né? Apesar de eles fazerem às vezes a mesma função, são caras que mesmo trabalhando juntos podem fazer um excelente trabalho. E eu acho assim, a gente vai ter uma produção diferente, com aquela velha parada, nem melhor nem pior, só, apenas diferente, né, do James Devlin. É outro estilo de fullback.
Perfeito. Eu até conversei com um amigo meu, torcedor do Packers e bastante fã, e bem ligado no Packers, é o que ele me falou. É um fullback que recebendo passe contribui muito, mas tem dificuldade às vezes apertar, apesar de, como o Bruno falou, acertar os ângulos, na força de mover determinados jogadores, coisa que o Devlin não tinha. E coisa que também, fazendo um outro comparativo com esse terceiro jogador na posição, o Jacoby Johnson, pelo pouco que se ouvia no passado, também não sentia essa dificuldade nele em contribuir de forma bloqueando na força, porrando o meio, como o Bruno falou, mais ao estilo de James Devlin. Então vai ser interessante aí, porque geralmente um time leva apenas um fullback. A gente pode contar claramente que o Keane vai ser um dos tight ends? Talvez. Então faria parte disso. Mas vai ser interessante a gente ver nessa pré-temporada, e vai ser mais interessante ainda esse ano, que a gente não sabe como vai ser essa pré-temporada limitada, em ver essa briga aí, em que o Patriots vai focar em levar. Porque na época que o Jacoby Johnson, que deve se machucar, o Jacoby Johnson assumiu, antes dele se machucar também, a galera tava com uma certa encarando isso como algo promissor do Jacoby Johnson, que ele é bom, que ele conseguiria substituir, sim. Obviamente não era o Devlin, como a gente falou, mas que iria bem. Então acho que vai ser interessante a gente ver como é que... eu acho que muita gente não vai dar a mínima, porque são posições quase que, abre aspas, extintas no futebol americano moderno, mas não para o New England Patriots. Por isso que eu acho que se você é fã, seria algo interessante a ficar ligado aí, né, Bruno?
O Jacoby Johnson definitivamente mostrou promessa no passado, né? Foi um cara que trabalhou bem na ausência do Devlin, ele foi muito bem na pré-temporada, ele teve um ou dois jogos antes de se lesionar na temporada regular e ele mandou bem, né? Mas ele era um cara mais naquele estilo do Devlin, né? Ele era um cara mais porradeirozão. Vamos ver qual o caminho. Eu acho que a escolha entre o Johnson ou o Vitale mostra muito sobre o caminho que o Patriots vai tomar na temporada.
Perfeito. Próxima pergunta é da Carolzinha. E ela também, do grupo do WhatsApp, ela perguntou o seguinte: a mudança de staff, né, dos técnicos, pode afetar o time?
Olha, afetar com certeza vai. Agora, se vocês estão falando de forma positiva ou de forma negativa, né, são duas. Eu não vejo eu acho que o Patriots melhorou sua staff do ano passado, né? É óbvio que tem a perda do Skarnec aí, mas ao mesmo tempo que você perde o Skarnec, você não está tendo uma reformulação na OL. Você vem praticamente com a mesma OL starter de 2 anos, sabe? Tipo, da OL de 2 anos atrás para a OL desse ano, a única coisa que muda é que você tira o Trent Brown, que saiu no ano passado, e você bota o Isaiah Wynn, que também já teve uma temporada de Skarnec, também já tá jogando aí algum tempo no Patriots. Mas eu acho que não muda tanta coisa assim. Né? Eu acho que você, e ainda mais a continuidade, não é algo que vai vir só de dentro do campo da OL, né? A gente vai ter também uma continuidade vindo por parte da comissão técnica. Já foi meio que sinalizado aí quem vão ser os coaches da OL. Parece que o Patriots não vai ter um coach de OL esse ano, vão ter dois caras assumindo, né? Um é o Cole Popovich, que não é parente do Greg Popovich, técnico do San Antonio Spurs. O Cole Popovich foi o assistente de running backs no ano passado, né? Tá 2 anos no tava 2 anos no Patriots já, trabalhando aí sob o Ivan Fierce, o coach de running backs, né? Que tá no Patriots há 29 anos, mais antigo que ele, só tinha o Skarnecki. E além do Cole Popovich, vai ter também o Carmen Brusillo, que foi o assistente do Popovich, do assistente do Skarnecki ano passado, né? O Carmen Brusillo, que também já tem uma experiência com linha ofensiva, passou 9 anos treinando ali ofensiva de Youngstown State, que é uma excelente universidade de um nível um pouco mais baixo, né? Ele trabalhou também na Universidade de... Tô abrindo aqui a ficha dele. Trabalhou também na Universidade de Illinois, na Universidade de Akron. Começou treinando na Universidade de Duquesne, que foi, treinando na linha ofensiva, que foi onde ele jogou. E aí já tá com o Patriots desde o ano passado como coach como assistente do Skarnecki. E aí o Patriots monta esse comitê aí, né? Esses dois caras já da última vez que não deu tão certo, quando trouxe o Gug, né? O David eu não sei falar de Guglielmo, não lembro exatamente como falar o nome dele. Eu adoro chamar ele de Gug. Trouxe um cara de fora, não deu tão certo. Dessa vez o Patriots vai trazer uma continuidade, botando o Popovich e o Brusillo, né, que são caras que já são da organização, são caras que já estão já estavam trabalhando com o jogo corrido, o sistema de proteção do Patriots, como assistente de running back, assistente de OL, né, e caras que já trabalharam com o Skarnecki, né. E é bom saber também que o Skarnecki não está saindo do Patriots, ele está se aposentando mais uma vez como coach de OL, mas ele permanece, né, como consultor do Belichick, e head scouter de OL. Então é um cara que ainda vai ter ligação direta com esses caras, ainda é um cara que vai estar poder estar auxiliando, mas realmente a rotina de um treinador de NFL é cansativa demais para um cara da idade do Skarnecki, né? Que já tá com seus 70 e muitos, 80 anos quase, né? Então assim, eu não... aí a gente falou hoje já do Jed Fish e do Mick Lombardi, que eu acho que foi positivo, né? O Ivan Fierce continua, 29 anos, indo pro seu 30º ano no Patriots. Josh McDaniels continua, Nick Kelly continua como coach de tight ends, Steve Belichick continua como coach de secundária, mais especificamente com os safeties, Jared Mayo com inside linebacker, DeMarcus Covington com outside linebacker, o Mike Pellegrino com os cornerbacks, o Cameron Wackard mantém-se como assistente de special teams. A gente não tem um coordenador mais, né, mas é a função que o Cameron Wackard basicamente tem, né. E aí, como assistentes, né, tem o Brian Belichick, irmão do Steven, filho do Bill, que, por sinal, é igualzinho o Bill Belichick. Olhem a foto desse cara, é bizarro, né? O Patriots tem o Joe Kim, que é um cara que é desenvolvimento, ele é o diretor de desenvolvimento de habilidades, é um cara que trabalha com todas as posições, né? Tem o Troy Brown como assistente de wideout. Eu acho que a grande maioria se manteve, então não vejo por que ter tanto impacto, entendeu? Claro, novos assistentes vão ser trazidos. Vai ter mais gente do que a gente falou aqui, né? Tem ainda o corpo de strength coaches, né? Que é o Moses Cabrera, que é um cara que tá no Patriots há 9 anos também. E o Darren Mayo, que é irmão do Jared Mayo, que tá há 2 anos também já como assistente de strength and conditioning. Então, assim, eu acho que o Patriots mantenha a grande parte, né? Teve essa mudança de que do Mick Lombardi saindo de QBs e indo para wide receivers, o Jed Fish chegando com muita experiência para quarterbacks, e essa substituição aí do Skarnecki, mas que eu acho que a gente vai ver pouco impacto.
Concordo contigo, acho que não tem nada a acrescentar. E temos mais duas perguntas para fechar aqui. Uma delas é: vocês acham, a gente soltou até uma matéria feita pelo Yuri, que vocês acham que o Jacoby, pergunta do Eric Nilo, tá? E ele pergunta aqui, novamente ele faz uma pergunta legal: acham que o Jacoby Myers vai render mais que o Harry
Não.
pela sintonia com o Stidham
Não.
na pré-temporada? Eu acho
Não.
também não, o Bruno já se adiantou, não acho que vai render mais. Acho que a gente ainda até falou que o Jacoby
Eu
Myers
acho
vai
que
precisar, inclusive, brigar para uma
ele
vaga.
continua sendo um cara que vai brigar por vaga, sabe? Ele ficando, eu ainda vejo ele como o último wide do roster. É um cara que pode surpreender, que pode brigar. Ele mostrou sintonia com o Stidham, na pré-temporada. Não acho que isso diga tanto assim. Tem os seus pontos positivos, sim, óbvio, ele tá na mesma página do cara. É óbvio que ele é um cara que já tem a confiança, que já trabalha, mas ainda assim você tem armas. Mas ele foi um dos caras também que teve a oportunidade de jogar com o Stidham, né? Você agora na temporada regular você tem na frente dele caras muito mais talentosos, cara com muito mais experiência como Julian Edelman, Mohamed Sanu, o Nakeel Harry que tem um potencial incrível e o Nakeel Harry também teve uma produção boa no pouco tempo que ele teve com o Stidham, né? Acho que foram três catches num jogo, três catches incríveis, diga-se de passagem. Então assim, eu acho que ele continua brigando aí pela vaga de quarto wide receiver com o Marquise Lee, né? E é isso. Acho que é um cara que pode produzir, pode ter sua produção bem. O Patriots historicamente tem uma produção bem distribuída entre seus três, quatro primeiros wides aí, né? Óbvio, você vai ter um cara que vai saltar na frente com muita coisa. Mas eu acho que ele é um cara que pode ter uma produção, sim. A experiência dele com o Stidham, o entrosamento, ajuda ele a de repente garantir uma vaga no roster, a ter uma produção consistente, mas não necessariamente passar o Nakeel Harry, que é um cara aí que tem muito talento cru e desenvolvendo nessa pré-temporada.
É, perfeito. Eu acho que o Nakeel Harry é uma aberração, assim, dentre outras coisas que a gente já falou aqui, é uma aberração física muito grande, né, cara? Ele é muito grande, ele é rápido, ele é forte. E eu acho que não só isso, ele é talentoso e a gente tem visto, a gente falou sobre isso, um desenvolvimento maior por parte do próprio atleta nessa off-season. Então, as notícias que se tem, pelo menos. Então, eu acredito realmente que seja muito difícil, quase impossível, para o Jacoby Myers ter uma produção melhor. O que não significa, novamente, que o Jacoby Myers não vá render, caso assim permaneça no time. A última pergunta é do Igor Borges. É uma pergunta que fizeram semana passada, mas eu acho que a gente pode direcionar ela para essa semana. Ele perguntou se qual rookie com essa pode ter um maior impacto já nesse primeiro ano. E a gente, semana passada, acabou que falou dos rookies, mas a gente falou mais do lado ofensivo da bola. Então, esse ano a gente pode falar de um rookie que a gente acha que vai ter um maior impacto, mas do lado defensivo da bola, Bruno.
Cara, eu acho que a gente falou bastante disso já, né? O cara que eu venho falando isso há algum tempo, eu espero dele uma produção semelhante à do Jamie Collins no primeiro ano, um cara que a gente vai usar o atletismo dele para trazer pressão, para botar ele co cobrindo tight ends eventualmente, cobrindo os running backs. É um cara que a gente vai. Não acho que a gente vai ter tanta produção dele. Pode queimar minha língua? Espero que sim. Mas eu acho que é um cara que vai produzir sim pela defesa do Patriots, mas eu acho que vai ser pontual nessa primeira semana, nessa primeira temporada, e a gente vai ver ele se desenvolvendo a partir do segundo, vendo ele ter uma carga maior, assim como foi, por exemplo, com o Chase Winovich ano passado, que a gente espera uma carga maior esse ano.
É perfeito, e eu acho que se fosse para apostar em alguém, muito embora seja, como você falou, algo cru, alguma produção reduzida, mas eu realmente concordo que acho que o Ushi seria esse cara. Caso contrário, também poderia considerar o Jennings aí, que é um cara talvez mais pronto na NFL, só que eu acho que é um cara que tem um teto também um pouco menor do que o Ushi. Eu acho que é um
Cara,
cara que. Entendeu?
eu acho que o Jennings pode colaborar bem mais esse ano,
Exato.
sabe? Tipo, bem
Já
mais.
está pronto para colaborar, só que o teto é menor, sim.
É um cara que, tipo, é uma força contra o jogo corrido. Ele é um bom pass rusher, sim. As pessoas estão falando, ah, ele tem o quadril preso, ah, ele não é tão flexível. Eram as mesmas críticas que faziam ao Trey Flowers quando o Patriots draftou, né? Eu acho que, acima de tudo, é um cara que tem uma ética de trabalho muito forte. É um cara que tem um drive absurdo, né? Mexe muito bem as pernas, não para, high motor total. E é um cara que, acima de tudo, entende um esquema defensivo semelhante como que a gente viu do Patriots de Alabama.
É, perfeito. A gente só destacando isso, porque quando a gente responde uma pergunta dessa, acho que para muita gente entende que qual vai ser o maior impacto. Cara, o maior impacto não necessariamente é um puta impacto que vai fazer a maior diferença ou que ele vai ser o melhor jogador. Às vezes é um impacto dentro dos rookies, literalmente, é o maior impacto, mas que talvez não seja tão absurdo assim quanto se espera. Então acho que são esses dois nomes. Acho que o Duggar não vai ser por agora que a gente vai ver um grande impacto dele, como eu falei no início do programa, até pela adição do Adrian Phillips, que está mais pronto. O que não quer dizer que no futuro o teto do Duggar não seja muito alto, que, ao meu ver, é sim muito alto. E com essa pergunta a gente encerra esse quadro de perguntas que a gente tanto gosta, que vocês participam. E a gente já volta aí para fechar esse programa de hoje. Bom, estamos de volta aí com o nosso encerramento desse programa. Hoje a gente falou de muita coisa, falamos aí da defesa, falamos das notícias da semana, falamos das trocas de coordenadores, falamos também dos undrafted free agents, respondemos as perguntas de vocês. Quero lembrar para vocês seguirem a gente, como a gente falou, no Instagram, no arroba doyourjobpodcast, que a gente está lá, está produzindo um conteúdo exclusivo pelo Instagram. Fiquem ligados também no nosso Twitter, arroba doyourjobpod, que é onde a gente posta os links para os textos que saem também no Fambonanet, que a gente tem produzido. Lembrar para você que quer fazer parte do nosso grupo aí do WhatsApp, mandar uma mensagem para a gente, qualquer um dos canais que eu citei, para que vocês possam participar, dialogar com a gente lá. O grupo está bem legal, como a gente falou. Queria também agradecer aí ao Yuri e ao Luan, que estão ajudando ainda a gente aí nesse nosso projeto do Do Your Job. E lembrar de seguir a gente lá para saber as nossas opiniões, etc. Eu sou @marcelo_aragão1 no Twitter e ponto no Instagram. Bruno é @coachbarandas em todas as redes sociais. Ele achou esse nome que ninguém liga, porque é um nome meio ruinzinho, meio frajuto, então ninguém liga. Mas, Bruno, despeça-se aí.
Bom é marcelo.aragão1. Mas, enfim... Galera, sempre um prazer estar aqui, né? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, manda pra gente lá no perfil do programa, manda no meu, manda no Celo, né? Se inscreve aí pra estar no grupo, segue a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, e se o seu agregador de podcast permite que você avalie, por favor, avalie bem a gente, comenta lá, dá um curtiu, dá um 5 estrelas, o que é que seja, que isso ajuda bastante a gente aí, né, a ficar mais relevante, a ser mostrado para mais pessoas, beleza? E mostra aí o Do Your Job para os seus amigos, para os jogadores de peito que você conhece, e é isso aí, galera. Prazerzão estar aqui com vocês falando do Patriots, e semana que vem tem mais. Um abraço.
Valeu, galera, um abraço, espero que vocês tenham curtido, e como o Bruno falou, semana que vem tem mais.